O cérebro é como um músculo, se não se exercitar, ele atrofia. E os músculos mentais não se desenvolvem sozinhos. Em vez disso, você deve treiná-los ativamente em um programa de treinamento mental estruturado e consistente. Somente fortalecendo esses músculos mentais, você terá a chance de dar o seu melhor, obter os resultados desejados e alcançar seus objetivos atléticos e na vida pessoal e profissional. Vamos nessa hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Olá, grande Luciano Pires, Cissa, Lalá. Aqui é o Marcelo de São Paulo. Meu, que porrada, repito, que porrada, episódio CB827, aquele que você fala sobre a complicada arte de ver o revisitado, né? E aconteceu algo interessante, viu, Luciano? Escutei o episódio um dia e no dia seguinte ainda estava meio assim, né, anestesiado. Meu amigo, primeiro você trouxe Rubem Alves, cara, um verdadeiro poeta, que delicadeza na utilização das palavras e, como você mesmo colocou, muita simplicidade, muito bom. Segundo, peço a sua licença, meu caro, diria a você que esse podcast deveria se chamar A Arte de Ver e Não Enxergar, e já te explico por quê. Pois você trouxe um assunto muito delicado quando você aborda o tema, né? Quando você fala dos campos de concentração de Bergen-Belsen. E como você deu a dica, lá fui eu pesquisar sobre o tema. Rapaz, tomei várias pauladas e fiquei meio que nocateado. Já te digo que não acreditei naquilo que estava vendo, um verdadeiro relato sobre a libertação. Meu, estava tudo lá, viu? Os cadáveres empilhados por toda a parte. O que mais me espantou foram as valas comuns, com lápides indicando a quantidade de pessoas mortas. 1.000, 2.000, 5.000 pessoas feitas de carne e osso, enterradas sem nenhum tipo de dignidade. Meu amigo, que imagens perturbadoras, viu, Luciano? Depois disso, eu fiquei meio pensativo, né? Como pessoas podem fazer de cometer tantas atrocidades? Este é o fato que eu chamo de ver e não chegar. Não chegar às mais de 50 mil pessoas mortas entre homens e mulheres e crianças. Ver e não chegar às milhares de famílias que foram dizimadas. Ver e não chegar aos pais, as mães, os avós, os tios e as tias que não conseguiram se despedir de seus entes queridos. Ver e não chegar ao que não podemos esquecer, que infelizmente um dia isto aconteceu. Ver não chegar que temos que ficar aqui, querendo um mundo melhor para nossos filhos, e acreditar que esse sofrimento não volte a acontecer nunca mais em uma nação civilizada. Ver não chegar o fim das guerras que somente causam dor, discórdias, desunião e sofrimento. É isso aí, Luciana. Deixo aqui um pouco meu lado poético e espero que possamos sonhar ou até mesmo ter um mundo bem diferente desse que temos hoje. Vinda longa ao Café Brasil, um obrigado por fazermos refletir. Um grande abraço, fica com Deus e até, amigo. Um abração, tchau, tchau.
Grande Marcelo, você fez a tarefa de casa, viu? Ouviu o programa, mordeu a isca e foi procurar mais por sua conta. E trombou com a realidade absurda da tragédia da Segunda Guerra Mundial. É assim que se faz, meu caro. Recebeu o estímulo, aceitou o desafio e foi procurar mais. Daí ganhou uma reflexão ótima, reforçou suas convicções e pronto. Sabe o que é isso, hein? É fitness intelectual na veia. Grande abraço. Quando criei o conceito de fitness intelectual, eu tinha em mente que o cérebro é como um músculo, sem exercícios ele atrofia, e que poderíamos usar para exercitar a mente o mesmo princípio que usamos para os músculos do corpo. Mas não temos o hábito de dedicar um tempo para o treino do cérebro, como fazemos com nossas caminhadas, corridas, academias, jogos, escaladas e outras formas de manter o corpo em forma. Nossas tentativas de fazer treinamento mental são tipicamente dispersas, inconsistentes e principalmente desconectadas de outros aspectos do desenvolvimento físico. Comparado com seus equivalentes físicos e técnicos, damos ao treinamento mental um status de segunda classe. No esporte, também é assim. Todos os programas esportivos sérios de todos os esportes têm treinadores técnicos e de condicionamento em tempo integral, mas poucos têm programas de treinamento mental, e menos ainda têm treinadores mentais na equipe. Além disso, quando o treinamento mental é oferecido, a sua presença é muito diferente do condicionamento físico e dos regimes técnicos dos quais os atletas se beneficiam. Olha, são 5 os elementos que se destacam no treinamento físico e que deveriam ser considerados para o treinamento mental. Vamos a eles, hein? Olá lá, dá uma subida aí nesse Thunderstruck do AC/DC com o B&B Project. Abrangência. Os programas de treinamento físico e esportivo não abordam apenas algumas áreas que afetam o desempenho atlético. Eles são abrangentes em design, destinados a garantir que todos os contribuintes para o sucesso atlético sejam abordados e desenvolvidos ao máximo. Por exemplo, os programas de condicionamento incluem força, agilidade, resistência e flexibilidade. As progressões técnicas incluem postura, equilíbrio, posição da parte superior do corpo e muito mais. Abrangência. Estruturação. Quando você se exercita, você não entra na academia e faz exercícios aleatórios de força ou de agilidade. Em vez disso, você se envolve em exercícios organizados, com base em um programa estruturado que os treinadores acreditam que resultará em uma preparação física ideal para o atletismo. Da mesma forma, quando você vai em seu ambiente de treinamento, seja um campo, no curso, uma quadra, colina, pista, onde quer que seja, você não apenas brinca e espera melhorar. Em vez disso, você segue uma progressão técnica com base no seu nível de desenvolvimento. Os componentes físicos e técnicos do desenvolvimento atlético têm um programa organizado, composto por uma estrutura e um processo que orienta sistematicamente em direção aos seus objetivos. Consistência. Você não ficaria mais em forma se malhasse de vez em quando, sem uma periodicidade definida. E você não melhoraria no seu esporte se treinasse apenas uma vez por mês. O que permite que você fique mais forte e tenha um desempenho melhor é que você se envolve em treinamento físico e técnico de forma consistente, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Você regularmente dedica tempo e esforço ao condicionamento e ao trabalho técnico. O que faz você ficar em forma não é ir à academia, mas é ir sempre à academia. Periodicidade. Atletas não fazem o mesmo condicionamento físico e treinamento esportivo o ano inteiro. Em vez disso, eles se concentram em áreas específicas em diferentes momentos do período de entre-safra e da temporada competitiva. Por exemplo, tem maior volume e intensidade no início do programa de condicionamento e diminuem à medida que se aproximam da temporada competitiva. Além disso, eles se concentram na técnica durante o treinamento esportivo fora da temporada e em seguida passam para a tática e em seguida para a preparação competitiva à medida que a temporada competitiva se aproxima. Personalização. Embora todos os atletas precisem fazer as mesmas coisas básicas em seu desenvolvimento, o condicionamento, a técnica e a tática, esses programas precisam ser personalizados para atender às suas necessidades, objetivos e estágio de desenvolvimento específicos. Seus treinadores fazem com que eles se concentrem na força da parte inferior do corpo, se essa for uma área em que eles precisam melhorar seu condicionamento. Ou eles enfatizam algo técnico, se essa for uma área em que o atleta precisa trabalhar. Vamos lá, então. Abrangência, estruturação, consistência, periodicidade e personalização, sacou? Usando esses 5 critérios, um programa abrangente, estruturado, consistente, periodizado e personalizado, os atletas vão para a Olimpíada ou ganham a Copa do Mundo. Vem cá, você faz isso com a sua mente também, hein? À medida que os limites de condicionamento físico, técnica e equipamentos forem atingidos, será natural e necessário alavancar tudo que o treinamento mental tem a oferecer para os atletas. Só então, o treinamento mental finalmente será um parceiro igual ao condicionamento físico e ao treinamento técnico, à medida que os atletas se esforçam para aproveitar todas as oportunidades para alcançar o sucesso na busca de seus objetivos. Agora vamos trazer para o nosso universo profissional, hein? Chega de falar de atletas, né? Vamos falar de nós aqui, os gordinhos, vai. Olha aqui, ó. É claro que manter-se em forma física ajuda na disposição diária, na agilidade da tomada de decisão e em focar nos seus objetivos. Mas e a forma mental, hein? Se antigamente tínhamos a hegemonia do conhecimento, que estava restrito a quem a ele tinha acesso, com a internet tudo está acessível para todo mundo. Deter o conhecimento não é mais o diferencial competitivo. Ter acesso às informações, estudar, passam a ser como os equipamentos e técnicas para o treinamento físico, todo mundo pode ter acesso. O que faz a diferença é a forma como a gente usa esses equipamentos. O que faz a diferença é abrangência, estruturação, consistência, periodicidade e personalização, sacou? Você deve pensar em sua mente como composta por músculos mentais, da mesma forma que você pensa no seu corpo e seus músculos físicos. E você tem certas cadeias de músculos mentais que também são absolutamente críticos para dar o seu melhor. Tomando essa analogia como próximo passo natural, você precisa fortalecer ativamente seus músculos mentais para garantir que eles sejam fortes o suficiente para lidar com as demandas do seu dia a dia. Vamos então às 5 cadeias de músculos mentais que são a base para impactar o seu desempenho pessoal e profissional. Primeiro, a cadeia da motivação. Ela é a base de tudo que você faz na vida. Motivação não é o quão comprometido você diz que está, mas é se você está realmente fazendo o que é necessário para atingir seus objetivos. Sem isso, cara, nada mais importa, porque é a motivação que faz você acordar de manhã para treinar e treinar e estudar. É ela que lhe mantém em movimento quando as coisas ficam difíceis. A motivação é tão importante porque afeta tudo o que influencia a sua vida. Condicionamento físico, treinamento técnico e tático, preparação mental e estilo de vida geral, incluindo sono, dieta, escola, o trabalho e até relacionamentos. Existem algumas estratégias que você pode empregar para ajudar a sua motivação a curto prazo. Por exemplo, definir e lembrar-se de seus objetivos de curto, médio e longo prazo o tempo todo. Ter um parceiro de treino intelectual, ouvir música motivadora e garantir que seus estudos sejam divertidos. A motivação de longo prazo deve vir de dentro de você. Você deve ter um bom motivo para manter-se em movimento quando estiver cansado, com dor, entediado ou lutando. Seu objetivo é estar motivado para fazer o que for necessário para atingir seus objetivos. A outra cadeia de músculos mentais é a da confiança. Ela é o fator mental mais importante quando se trata do desempenho. Confiança é o quanto você acredita em sua capacidade de dar o seu melhor e alcançar seus objetivos competitivos e de longo prazo. A confiança é de fundamental importância, porque você pode ter a capacidade física, técnica e tática para ter um bom desempenho, mas se não acreditar que tem essa capacidade, então não terá um bom desempenho. A confiança é desenvolvida a partir de várias fontes, incluindo estar preparado ao máximo, ter uma caixa de ferramentas mental para que você possa corrigir os problemas quando eles surgirem, estudar, treinar e responder positivamente às inevitáveis adversidades que você vai enfrentar no dia a dia, mantendo-se positivo quando as coisas não estão indo bem. Seu objetivo é desenvolver uma confiança profunda e resiliente, que vai permitir que você permaneça positivo, mesmo quando não estiver tendo um bom desempenho. Assim, você vai se encorajar a assumir os riscos necessários para se esforçar ainda mais e ganhar. Então vem a cadeia de músculos mentais da intensidade. Quando você está prestes a começar uma prática ou desempenho competitivo, a intensidade se torna um dos fatores mais importantes para o sucesso. A intensidade é o nível de atividade fisiológica que você sente em seu corpo, incluindo frequência cardíaca, respiração, fluxo sanguíneo e adrenalina. A intensidade está em um contínuo, que varia do sono muito relaxado ao terror muito ansioso. Em algum lugar, entre esses dois extremos, está um nível de intensidade em que você é capaz de dar o seu melhor. O desafio da intensidade é que não existe uma intensidade ideal para todo mundo. Dependendo de sua constituição física e psicológica, você pode realizar o seu bem-estar muito relaxado, moderadamente intenso ou super empolgado. Seu objetivo é identificar e atingir ativamente a sua intensidade ideal antes de cada momento de entrega. Chega então à cadeia de músculos mentais do foco. Quando você começa a performar, o foco se torna outra influência essencial sobre o seu desempenho. O foco envolve prestar atenção às coisas que vão ajudar você a ter o melhor desempenho, por exemplo, a técnica, a tática, o esforço, e evitar distrações que interfiram no seu bom desempenho, por exemplo, resultados, competidores ou concorrentes, outras tarefas futuras. Sua capacidade de manter o foco do início ao fim vai determinar o seu desempenho e se você será capaz de permanecer consistente do início ao fim. Outro componente chave do foco envolve entender o seu estilo de foco antes da hora da performance. Um estilo de foco é uma preferência por prestar atenção ao ambiente, por exemplo. Os atletas, por exemplo, tendem a se sentir mais confortáveis focando em algumas dicas e evitam ou não prestam atenção a outras. Atletas com um estilo de foco interno apresentam melhor desempenho quando estão totalmente e consistentemente focados com sua preparação antes do treino ou competição. Eles precisam manter o foco estreito, pensando apenas no que precisam fazer para se prepararem para dar o melhor de si. Olha, não tem aqui como não se lembrar daquele momento do pênalti, né? Final do campeonato, decisão em pênalti, o atleta está pronto para bater o pênalti, 40, 50 mil pessoas gritando em volta. Onde é que a cabeça dele está, cara? Se a cabeça estiver na torcida, ele já dançou. Ele tem que estar absolutamente focado no que ele vai fazer com a bola. E aí vem a cadeia de músculos mentais da mentalidade. O que acontece com a sua mente imediatamente antes do momento da performance é o que prepara o cenário para você realizar o seu melhor de forma consistente. Olha, eu me lembro que quando eu fiz o meu treinamento para a trilha do Everest, subindo o Pico de Agulhas Negras em Itatiaia, houve um momento em que eu tinha de saltar de uma pedra para outra. Tinha um vão gigantesco no meio. Eu fiquei parado ali, focado no salto, e o guia me esperando do outro lado. Mas eu não estava focado no salto, eu estava com medo de despencar lá do alto. Mesmo assim, eu saltei. E se o guia não me segura, eu teria me esborrachado lá embaixo. Eu me lembro da dura que o guia me deu sobre eu não estar focado no salto. O que se passou na minha mente, nos segundos anteriores ao salto, determinou se eu seria bem sucedido ou não. Muitas vezes, uma mentalidade agressiva é necessária para passar de boas performances para grandes performances para quem não é naturalmente agressivo e nem atua de forma hesitante ou cautelosa. Envolve focar em atacar, em trazer para si e ficar realmente excitado mentalmente. Uma mentalidade calma é normalmente melhor para quem fica nervoso antes de performar. Ao longo dos seus preparativos e logo antes de começar, seu objetivo principal é acalmar a mente, permitindo que ela deixe de lado a dúvida e a preocupação e seu corpo libere os nervos e a tensão. Uma mente clara envolve basicamente não ter nada acontecendo em sua mente antes da performance. Eu, por exemplo, jamais atendo ligações telefônicas antes de entrar no palco para uma palestra. E agora, cara, eu nem mesmo leio mensagens. Foco total na performance. Mente clara, que é mais adequada para quem é intuitivo, que não precisa pensar em dar o seu melhor. É mais adequada para quem tem espírito livre, que segue o fluxo em sua abordagem ou desempenho. E para quem é experiente, os que têm muita confiança em sua capacidade de dar o melhor de si. A mente clara faz milagres. Vamos lá então? Mentalidade agressiva, calma, ou clara. Seu objetivo é identificar qual mentalidade funciona melhor para você e usá-la de forma consistente no seu dia a dia. O resultado: será que quando você estiver prestes a começar sua performance mais importante, essa mentalidade vai se encaixar e permitirá que você dê o seu melhor? Motivação, confiança, intensidade, foco e mentalidade. Olha, foi exatamente para isso que eu criei o Café Brasil Premium. Lá você encontra centenas de conteúdos especialmente escolhidos e preparados para realizar o treinamento mental que lhe dará motivação, confiança, intensidade, foco e mentalidade. O Café Brasil Premium é abrangente, na medida em que aborda diversos aspectos necessários para o desenvolvimento pessoal e profissional. A gente fala de produtividade, de planejamento, de comunicação, de liderança, de inovação, de moral e ética, por exemplo. O Café Brasil Premium é estruturado, na medida em que separa os temas por tipo de veículo, áudio, vídeo ou textos, e por categorias e temas de interesse. O Café Brasil Premium é consistente, na medida em que tem como premissa a preparação intelectual. Lá você não vai achar fórmulas prontas para sucesso. Vai achar o treinamento para preparar você para quando as oportunidades se apresentarem. O Café Brasil Premium é periódico. Conteúdos novos toda semana e acesso fácil por meio do seu computador, tablet ou celular, onde, como, quando e quanto você quiser. O Café Brasil Premium é personalizado, na medida em que você traça as trilhas de seu interesse, cria jornadas e listas de assuntos preferidos e consome da forma como quiser. É isso, cara. Treinamento mental para fazer a sua cabeça. O que está esperando, hein, meu? Venha para o mundocafebrasil.com e assine os planos Premium ou Academia. Depois é treinar e partir para o abraço.
Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou, eu sou.
E assim então, ao som de Dê um Rolê, de Moraes Moreira e Galvão, com os Novos Baianos, em 1971, que a gente vai saindo assim, estimulados. Você prestou atenção em tudo que eu falei aqui, cara? Eu não sei quanto tempo você dedica ao teu treinamento mental. Eu sei que é isso é que faz a diferença. Já não vai ganhar quem é o gordinho, quem é o magrinho, quem é o altinho, quem é o baixinho. Vai ganhar aquele que tiver com o cérebro tanquinho, cara, que tiver condições de pensar rápido, ter as melhores respostas. E você não vai encontrar isso com esse monte de bobagem que ocupa a tua mente o dia inteiro vindo pelo YouTube, essa barbaridade, esse monte de influências ruins, periféricos, rasos que estão por aí. Você tem que ir atrás daquilo que te provoca. Tem que fazer como o leitor que mandou o conteúdo de hoje pra gente, que ela recebeu ali uma provocação, foi atrás, mergulhou, foi buscar mais informações e ali se abre diante dele um universo. É isso que a gente traz pra você, não só com os podcasts, mas com o Café Brasil Premium. Vem pra ele, cara. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil podem chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Entra aí, cara, mundocafebrasil.com. Vem com a gente, vem fazer um treinamento mental de primeira, fitness intelectual. Para terminar, uma frase dos Novos Baianos, é claro. Eu só vou beijar no rosto de quem me dá valor, para quem vale mais o gosto do que 100 mil réis.
Café Brasil. Rádio das Vox.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?